Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira.
E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto
do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 213, e nós vamos falar um pouco sobre a história do radar. Um pouco dessa história, contextualizar. Por quê? Porque nós vamos, nessas próximas 3 semanas, né, esse episódio está indo ao ar dia 12 de fevereiro, a gente vai fazer um evento no início de março, e nas próximas 3 semanas nós vamos falar um pouco sobre radar. Nós temos uma série aqui com 14 episódios em que a gente detalha muito bem radar. Não é o nosso intuito. Nós fizemos isso quando lançamos o PDI-SAR para a gente criar um nivelamento, mas agora a gente vai fazer uma contextualização histórica, falar um pouco sobre conceitos, sobre aplicações, e o evento também será nessa linha, para que as pessoas tenham um primeiro contato. A ideia é que tenhamos aí os primeiros passos em radar. E para isso, nós vamos fazer então 3 episódios dessa forma. Ainda não vamos divulgar nem as datas, nem o nome do evento, mas será um evento gratuito, aberto, e também será um evento de lançamento da nova turma do PDI-SAR, Processamento de Imagens de Radar de Abertura Sintética, que é a melhor e mais completa formação de processamento de imagens SAR que existe no mercado, na internet, em português. Tá? Esse curso foi montado por mim e pelo professor Gustavo Ferreira com muito carinho, foram vários meses de estruturação, foi lançado o ano passado, é um sucesso, tem um monte de gente se apropriando de radar, porque cada vez mais esse tipo de dado tem estado disponível e cada vez mais as pessoas têm utilizado esse tipo de dado. Certo? Então, passando a bola aqui para o meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está?
Fala aí, professor. Tudo certo? Bom, a gente no episódio passado, a gente estava fazendo uma curvinha para entrar nessa reta, né, do lançamento aí da nova turma do PDI-SAR, né, que é, assim, de longe, uma das formações que a gente mais gosta, né, tema que a gente gosta muito, né, de tratar. E ver que está tendo resultado, né? Quando fizemos o workshop há umas semanas aí, o pessoal veio atrás do workshop e perguntando já da turma. Tipo, cara, vai abrir a turma e tal, do PDI-SAR também, porque eu estou só esperando abrir para entrar, porque eu quero aprender sobre isso. Então é muito legal saber que está tendo esse engajamento por parte das pessoas, não de correr atrás da gente ou da formação específica, mas o simples interesse por estudar esse tópico, né, já é muito importante. A gente vai, ao final aqui da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho do quão integrado está, né, o radar hoje em todas as soluções que a gente vê a nível, principalmente, global, né?
Perfeito.
Enfim, os datasets e tudo. E é legal a gente trazer um contexto histórico, né, e... Enfim, a gente vai ver que alguns pontos são bem comuns, né, dentro do sensoriamento remoto, principalmente a herança militar, né? Então, a maioria das coisas aqui no nosso contexto surge da necessidade militar, né? Assim como o sistema de posicionamento global, né? O radar não é diferente. O próprio sistema de imageamento óptico também, né? Porque, veja, antigamente você não tinha... Era muito escasso o conhecimento sobre o território de outras nações, né? Enfim, principalmente aqueles que não divulgavam, não documentavam absolutamente nada. E aí você ter a possibilidade de lançar uma plataforma em órbita e obter imagens do planeta inteiro, sem você precisar de autorização de ninguém, né?
Exato.
Isso escala essa parte militar de forma exponencial. Então, agora você sabe exatamente, né, a depender das resoluções que a gente já tratou disso em outros episódios, né, você sabe exatamente o que as pessoas estão fazendo, onde elas estão, onde tem estruturas sensíveis, né, infraestruturas sensíveis. Então, e o radar surge né, muito nessa pegada aí, né? O próprio termo já sugere a detecção de alvos, né? Então, assim, a gente vai tratar um pouquinho desse histórico. É um histórico muito interessante. Ele é muito conectado, né? Assim como todo o sensoriamento remoto, ele é muito conectado com a física, né? Com a disciplina física. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Não precisa ser físico para entender radar, mas precisa estudar um pouquinho de física, sim. Às vezes isso gera um certo, né, medo aí de aprender. É bem parecido com o da programação também, né? Que as pessoas tendem a se afastar porque vê aquela coisa, a maioria da forma de representação dos dados em SAR é num formato complexo, então, que é aquele que a gente sabe, que é lá no ensino médio, ninguém estudou, ninguém prestou atenção nisso, mas que aqui, para o nosso contexto, é extremamente importante. Mas você não precisa saber calcular, sabe, na mão, fazer lá o cálculo todo com os números complexos e tal, mas você precisa entender os conceitos que estão envolvidos ali por trás. Por quê, né, que são números complexos? E isso que a gente tenta abrir, que é descortinar esse tema, que ele é, por muitas vezes, é nebuloso para a maioria das pessoas, né? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho desse contexto histórico, que é bem legal, tem umas histórias bem interessantes também.
Legal. Eu queria, antes da gente começar efetivamente o episódio, lembrar que, como a gente vai fazer um lançamento, isso é uma prática que a gente tem adotado já há algum tempo. Se você quiser ser avisado da abertura da turma e ainda receber um desconto generoso, é só você se inscrever na nossa lista de espera. Você entra em geosensor.com.br/academy. Lá tem as formações, tem a área do estudante também. Você consegue acessar a plataforma com todos os cursos a partir desse site. Mas ali você entra na formação e você, quando clica nela, tem lá a possibilidade de você cadastrar o seu e-mail na lista de espera. A ideia é que, se você já se manifesta favoravelmente, você está minimizando o nosso esforço de divulgação das questões. Então, é por isso que a gente tem oferecido sempre descontos para quem está na nossa lista, tá? Isso para qualquer formação que lá está. Os minicursos estão abertos, se você quiser se inscrever, é só clicar e se inscrever automaticamente. Porém, as formações têm aberturas de turmas. Então, a gente tem aí uma previsão de 3 lançamentos esse semestre, de 3 eventos para lançamentos. Nós fizemos o workshop, que foi um sucesso, um workshop de mentoria em interferometria diferencial SAR. Recebemos retornos muito interessantes a respeito do que foi feito. E fica a dica: se você quiser ser avisado com antecedência e ainda aproveitar o desconto, é só você entrar em geosensor.com.br/academy. Para quem está assistindo o vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, tem aqui o link escrito. Também na descrição do episódio estará disponível. Ou então você entra lá em geosensor.com.br/academy e faz a sua inscrição, certo? E aí, Gustavo, vamos começar por quem ou por quê?
Bom, o legal é que nessa trajetória aí você tem um monte de nomes assim que são, né, bem conhecidos pela turma aí da física e tal. Acho que a gente pode começar pelo próprio Hertz, né?
Antes dele, se a gente for pensar, aí tem outros caras que têm uma importância muito grande no eletromagnetismo, como Homer, como Gauss, Faraday, Ampère,
Próprio Newton, né?
o
Na
próprio
decomposição,
Newton,
isso.
exato, o Einstein, enfim, né? O Planck, tem uma moçada aí altamente importante nesse processo. Porém, a gente, quando vai falar de radar, né, começar com Hertz é fundamental.
Exato. E a ideia era, bom, primeiro você tem uma confirmação, né, da radiação eletromagnética, né? E as questões relacionadas ao Hertz, né? Que era assim, experimentos, confecção de experimentos para detecção das ondas, né?
Sim.
Então você acaba que registra ali algumas propriedades que a gente já conhece bastante, né? Como comprimento, amplitude, frequência, uhum. né? E a frequência leva como unidade de medidas o sobrenome do
Hertz. Né? Exato, é uma homenagem então, a ele, né?
Que são ciclos, né, por determinado intervalo de tempo, e você, por convenção, coloca-se segundos, né, então ciclos por segundos, a gente está muito acostumado, a gente, assim, que viveu nessa era, né, antes e depois da computação, a gente se acostumou com esse termo, né, com as velocidades, né, de processamento. Né? Eu lembro que o Pentium 2 tem 1 GHz. Isso é muita coisa para a época. Né? Hoje em dia você tem processadores comuns, caseiros, né, de 5 GHz. Então, GHz, né? Então, giga vem de 1024, né? 1024, não, hertz, mega. Hertz, megahertz é 1024 hertz, né? E gigahertz, 1 gigahertz são 1024 megahertz. Então, isso são ciclos por segundo, nesse caso. Uhum. Então, são coisas que a gente acaba que não consegue nem contar direito. E o responsável por isso, por determinar, né, certas propriedades, ou parâmetros das ondas eletromagnéticas, foi o hertz. Aí, lá nos anos de 1800, né?
Final dos anos 1800.
1887.
Exato. E aí a gente tem também uma figura bastante importante nessa história, que é o Marconi. Ele é o inventor do primeiro sistema prático de telegrafia sem fios. Né? Ele tinha um sistema de circuito simples e um circuito de dois circuitos de antenas, né, para detecção dessa telegrafia, e essa lógica do radar, que é uma detecção de sinal por rádio, né, vem muito dessa lógica do experimento do Marconi, né, de você utilizar ondas de rádio, né, um comprimento maior do que as micro-ondas, né, aí uma frequência muito menor, mas a possibilidade de você fazer transmissões à distância e sem fio. Isso amplia bastante a comunicação e tem uma importância muito grande também para o radar, né, Gustavo?
Sim, o princípio, né, é basicamente o mesmo. Você tem que ter um gerador de ondas, né, de uma onda específica, num comprimento específico. Aqui, ondas de rádio, a gente está falando de comprimentos quilométricos, né? Até porque, para você conseguir ultrapassar grandes obstáculos, né, em termos de dimensões espaciais, você precisa de uma onda grande também.
Um comprimento grande,
Um comprimento proporcional. Então, para você ultrapassar, por exemplo, a gente consegue pegar rádio de cidades de Minas Gerais, aqui do DF, né? Aqui do Goiás, que estão a 200 quilômetros, a 100 quilômetros de distância, com facilidade, né? Sem interferências, porque essas ondas não encontram nenhum obstáculo que tenha as dimensões que o comprimento de onda tem. Porque se, por exemplo, eu emitisse uma onda para comunicação que ela tivesse 50 centímetros de comprimento de onda, e eu encontrasse, né, uma parede, alguma coisa que tivesse as mesmas dimensões dessa onda, a onda ia interagir com esse material e eu não ia ter a propagação dela para além desse material, né? Que é o que acontece quando a gente tem comprimentos de onda, por exemplo, de radar, que são muito parecidos com as dimensões de alguns cristais de gelo, né, que estão na atmosfera, em grandes eventos de chuva, né? Então a gente acaba tendo o retorno da informação desse obstáculo e não, né, a propagação dessa onda para frente. E o mecanismo é muito parecido com o que a gente tem hoje. É claro que tem algumas particularidades que são importantes, mas você ter um mecanismo onde você consiga emitir, né, essa onda, então você gera essa energia, e um outro mecanismo que é específico para você captar essa mesma onda que
foi. Exatamente, essa mesma frequência, né? Eu me lembro quando era criança, você estava falando aí, eu me lembrando da. Quando eu era menino, né, cara? Eu vou fazer 55 anos, então já tenho uma certa quilometragem rodada aí. Eu me recordo, eu tinha um tio que era radioamador, então ele ficava se comunicando com pessoas do mundo todo, né, por rádio. Isso acontecia à noite, normalmente, porque era, tinha menos... tinha mais condição, ele chegava do trabalho também, era mais silêncio, ele conseguia comunicação e os caras trocavam cartões postais para confirmar que vinha, né, pelo correio, para confirmar que havia tido essa comunicação. E tinha um outro tio meu que tinha um aparelho de rádio grande, mas era para AM, e ele ficava buscando e captando estações de rádio do mundo todo. Então, eu me lembro uma vez, ele era oficial de chancelaria, trabalhava para o Itamaraty, e ele estava no consulado brasileiro em Santa Cruz de la Sierra, e meu pai, vamos visitar e conhecer, aproveita, conhece o Pantanal. Meu pai quando eu era menino, era muito comum isso. Meu pai, as férias de fim de ano, a gente ia ou para o Rio ou para o Nordeste, para a praia, né, para tomar banho de mar, mas no meio do ano era conhecer o Brasil. Então, a ideia era que todas as férias de meio de ano se saísse de carro para rodar e conhecer o Brasil. E ele queria conhecer o Pantanal, e a gente foi para a Bolívia, atravessamos, e aí fomos a Santa Cruz de la Sierra. E eu me lembro um dia à noite, meu tio ouvindo uma estação russa, soviética na época ainda, né, que eu era menino, soviética e tal, e sintonizando a dificuldade de pegar exatamente a frequência e tal, né, para poder se comunicar, para ouvir o que estava acontecendo, e achando aquilo máximo e tal, né, um barato. Esse tipo de relação. Muito antes de internet, os caras se comunicavam dessa forma. Né?
Sim, sim.
Maravilha. Aí tem o nosso Russ Meyer, né? Eu me lembro quando a gente gravou a série, né? O nome do equipamento, o dispositivo, o telemobiloscópio, né? Que é um aparelho de detecção sem fios de objetos metálicos.
Sim.
A ideia era captar ecos, né, de, aí sim, já usando micro-ondas, para detectar navios. E a patente desse telemobiloscópio é feita em 1904. Russ Meyer é do final do século XVII, início do século... aliás, final do século XIX, início do século XX. Né? E aí... Repetindo, o Russ Meyer, né, ele é um cara que oscila aí entre o final do século XIX e falece já no século XX. Né, em 1904, ele patenteia esse equipamento, que era justamente mandar o pulso de micro-ondas, captar o eco de um objeto metálico e perceber as distâncias, ou seja, detecção desse tipo de alvo, que é o princípio do radar.
Sim, sim. E tem ligação direta com uma questão também do radar que muita gente ainda tem dúvidas, né? Na verdade, ela é meio nebulosa mesmo, que é a questão das propriedades elétricas, né? Mais especificamente a constante dielétrica. Então, quando a gente está falando o radar, essa região das micro-ondas que a gente utiliza para fazer esse tipo de trabalho, ela tem uma ligação muito forte com essas características elétricas dos materiais, né? Uhum. E quando você vai para a física, no radar, principalmente no nosso aqui de imageamento, a gente está interessado mais numa coisa chamada permissividade elétrica relativa. Uhum. Né? E essa permissividade, ela é representada, olha aí, por um número complexo. E a parte real desse número complexo é a tal da constante dielétrica, que a gente ouve tanto falar. A constante dielétrica, ela é um número adimensional, que varia, né, de 0 a 80, aliás, desculpa, de 1 a 80, onde 1 é o valor dessa constante dielétrica no vácuo. Aí no ar, quando você muda o próximo já, o ar é 1,00000, aí mudam os numerozinhos no final, mas é bem parecido, né, com o vácuo. A água é o que está bem próximo do 80, cerca de 75
valores, né?
77, e isso dá para a gente já uma intuição sobre o telemobiloscópio. Por que alvos metálicos? Quando você está na água, por exemplo, quando você pega uma imagem de radar que tem um corpo d'água, ele está bem escuro.
Uhum.
E ali entre, você tem a transição de dois materiais, o ar e a água, né? Então você tem um material que tem uma constante muito baixa, que é o ar, né, próximo a 1, e um outro material logo abaixo que tem uma constante muito elevada, 80. E isso, essa transição, ela faz com que não haja uma interação em termos de propagação dessa onda nesse material, nesse alvo, que é a água, então acaba ocorrendo o efeito de espelhamento, né? E você tem a onda, ela sai do sensor, bate na água e volta na direção oposta ao sensor. Por isso que não há retorno para o sensor e a água fica na cor escura. Agora, objetos metálicos, o alumínio, ele tem uma constante por volta de 7, 8. Né? Então, é um valor onde você já vai ter...
Extremamente alto, né?
Isso. E ele está próximo do ar. Né? Que isso tem uma relação também. De você propagar essa onda entre dois materiais, e se essa diferença de constante for muito alta, você tende a não ter tanta interação assim no segundo material. Né? Agora, como você tem essa diferença menor, né, de 1 para 7, para 6, no caso do alumínio, né, então você tem um retorno muito forte. É claro, isso aliado também à própria orientação e à estrutura dos elementos que compõem, né, esse material, que ajudam o espalhamento, né? Ocorrer o retroespalhamento no sentido do sensor, você destaca muito mais os alvos. Então, na imagem, a gente está acostumado a ver um barco ou uma ponte, algo que tem estrutura metálica, um pixel extremamente brilhante, né? Um pixel branco. No caso aqui, não teria pixel, né? Porque não era imageado ainda na época do telemobiloscópio, mas você tinha um retorno de sinal muito alto, que indicava que, opa, aqui tem um material metálico. Mas isso era só porque se conheciam as propriedades elétricas dos materiais e sabiam de todas essas questões de mudanças, né, de permissividade entre os materiais.
É, tem uma questão, a gente falando sobre esse aspecto da influência militar, né, essa necessidade de você detectar navios, aviões, né, a Segunda Guerra Mundial teve uma importância muito grande nesse processo, né, tanto que o termo radar, ele é usado pela primeira vez pela Marinha dos Estados Unidos, isso em 1940, e a gente tem aí um evento bastante importante, que foi a experiência da Aventry, que foi conduzida pelo Robert Watson Watt, né, que foi o cara que desenvolveu um equipamento que é o princípio do radar pulsado. A gente vai, quando a gente fala sobre tipos de radar, né, fundamentos de radar, a gente mostra a diferença entre o radar pulsado e o sinal chirp. Mas esse experimento da Aventry, que foi em fevereiro de 1935, duas antenas de recepção foram colocadas a 10 quilômetros de distância uma da outra, né? E havia um receptor e um osciloscópio colocado numa van, né? Numa van de entrega. E o que é que aconteceu? Enquanto eles estavam fazendo esse experimento, havia um avião bombardeiro que estava contornando, né? Voando ao redor do local. E é interessante porque eles perceberam sinais refletidos pelo avião, né, porque os sinais viajavam diretamente da estação em direção a esses receptores e foram filtrados. E aí você tem, então, uma percepção dessa lógica do radar pulsado, mas você tem a compreensão do radar passivo e a detecção de um avião, porque até então os experimentos eram mais voltados à percepção de navios. Mas aí a utilização, tanto que foram desenvolvidos diversos tipos de radar, né, usando a lógica do magnetron, né, que é a mesma estrutura que tem no forno de micro-ondas, mas foram feitas várias linhas de defesa durante a Segunda Guerra, né, tanto na Alemanha como na Inglaterra, foram colocados esses elementos justamente para saber com uma antecedência não muito grande, mas uma antecedência de que estava ocorrendo um deslocamento, uma movimentação no sentido de forças inimigas, né, em direção aos seus territórios. Então, os caras utilizaram isso em muito durante a Segunda Guerra. E aí, para facilitar as discussões e, ao mesmo tempo, evitar que o inimigo soubesse qual a frequência que estava sendo utilizada, foram criadas as bandas, né? Desde a banda K, KU, KA, né? Que são as de maior frequência até a banda P, que é a de menor frequência que a gente vai ter aí, né, passando por banda X, C, S, L, enfim. E isso tudo como avanços militares. E aí tem uma questão que eu queria que você comentasse, Gustavo, que eu acho que é bastante importante, e você, como está, né, tá fazendo seus estudos há tantos anos em radar, que é o nascimento do SAR, o experimento do Carl Wiley, né, sobre radar de abertura sintética. Eu queria que você comentasse, sim, como você fez no nosso workshop, que eu achei bem, bem importante para a gente poder contextualizar isso e caminhando aí para o fim do nosso episódio.
Sim, né? A ideia, bom, como você já tinha uma questão de imageamento aqui, né, nesse contexto, né, você no radar, você tem duas resoluções espaciais aqui, entre muitas aspas, tá? Para o pessoal que já é mais entendido. Basicamente, você tem a resolução azimutal, né, que é aquela na direção da linha de voo da plataforma, e a resolução em range, né, em rampa, onde você tem uma resolução no sentido do pulso de imageamento, né? Isso. Então, isso faz com que o pixel tenha uma... A própria imagem, ela vai ser bem diferente da imagem ótica, né? Então, você vai ter, próximo à plataforma, você vai ter um encurtamento do pixel, e quanto mais longe, você vai ter, mais você vai ter pixels alongados, então o pixel vai ser retangular, e aí você tem uma série de questões, você tem uma relação, né, ou algumas relações para chegar até a resolução azimutal, e outras relações matemáticas, né, para chegar na resolução em range. E a ideia era que quanto menor, né, quanto melhor fosse a resolução azimutal, mais detalhe você captaria do seu alvo, né? Então, lembra que a gente está sempre nesse contexto militar e, como o professor bem salientou, todos esses alvos militares, blindados, aviões, navio, tudo isso é de metal, né? Então, isso vai lá na questão das propriedades elétricas, né? E a questão aqui do SAR era fazer algum procedimento, né, matemático, algum modelo que você conseguisse deixar a resolução azimutal melhor. Porque a resolução azimutal, ela é diretamente relacionada com a distância do sensor para o alvo e o tamanho da antena. Quanto maior essa antena, né, em termos de dimensões espaciais mesmo, menor você vai ser o seu pixel ali na resolução azimutal. Mas, por meio das equações do radar, você, para ter uma alta resolução, você teria que ter uma antena quilométrica. Isso. E isso lançado no espaço, até mesmo num avião já é complicado, você imagina o efeito de arrasto que isso, né, não faz, uma antena de 5, 10 quilômetros, acho que não tem nem como voar um negócio desse.
Ainda mais com a quantidade de detritos e outros satélites e corpos orbitando o nosso planeta, ia ser impossível
Exato, você teria que ter um buffer ali, uma região de amortecimento, né?
Você tem que trabalhar fora da zona de média e baixa resolução, né? A baixa órbita, e a órbita geoestacionária. Você teria que usar um espaço intermediário aí, o que seria muito complexo para você poder trabalhar, né? Para um imageamento global. É bastante complicado isso, né?
E aí, em 1951, um sujeito que trabalhava na divisão aeroespacial da Goodyear, isso mesmo, aquela Goodyear dos pneus, o Carl Wiley, ele formulou um método, né, um procedimento onde você conseguia sintetizar uma antena grande, né, levando em consideração uma antena pequena. Então, basicamente, o princípio é o mesmo de você estar andando, né, e observando um único ponto e se deslocando em relação àquele ponto, né? E você consegue registrar todos os momentos que você consegue ainda observar aquele mesmo ponto, até o momento que ele já não está mais no seu campo de visão. E a partir daí, você meio que compila todas essas observações, né? Vamos levar em consideração que a sua antena, né, seja aqui a distância dos seus olhos, você compila todas essas observações, gerando sinteticamente, né, na verdade é matematicamente, uma antena quilométrica, tá? E é claro que isso tem limitações, porque Por exemplo, quando você parte para a equação mesmo, né, se, quanto a equação do SAR, do sintético, você inverte um pouco a lógica. Aí, quanto menor a antena, mais eu vou conseguir detalhar. Por quê? Porque eu vou sintetizar. Então, eu vou dividir em pequenas frações ali, e aí, quanto menor a antena, mais eu consigo detalhar o meu alvo. Porém, você tem uma limitação física com relação à emissão do pulso, né? Então, você, com uma antena muito pequenininha, sei lá, da ordem dos centímetros, você já não conseguiria potência suficiente para emitir essa energia, e você não teria como diferenciar os alvos na superfície terrestre, por conta também dessa, da distância, né, que você está da antena para o alvo, você está com o instrumento em órbita, né? Então, isso tudo tem um limite, mas com a sintetização, o SAR, é que você consegue essas resoluções que a gente vê hoje, por exemplo, no Sentinel-1 de 10 metros, né, com uma antena Exato. Pequena. Se eu não estou enganado, a antena do Sentinel, ela tem 5 metros, né, uma coisa assim. E você consegue aumentar isso várias vezes para gerar uma antena, né, 10 vezes, 20 vezes maior, só com matemática. Né? Então, isso é muito interessante, é simples de se entender, né, o mecanismo da abertura sintética, e o resultado que ele gera é absurdo. Né? Nós não teríamos essa disseminação do radar hoje em dia se não fosse por esse método do Carl Wheeler de realizar aberturas sintéticas no radar.
O Sentinel-1 tem uma antena de 12,3 metros por 0,82 metros, por 82 centímetros de largura. Né? Tem um comprimento de 12,3 por 0,821 metros. E aí você tem aí a antena, ela tem um peso aí de 880 quilos, que representa 40% da massa total do satélite, né? Da massa de lançamento do satélite. Os 5 que você pensou aí, que confundiu, é talvez os centímetros, né? O tamanho do comprimento de onda, 5,5.
Ah, sim, que daria 5,5 gigahertz.
Gigahertz, exato. Então, é só para a gente entender que depois que radar de abertura sintética foi instituído, aí sim a gente começa a ter tantos sistemas aerotransportados para imageamento, aí a gente tem Radan, Radan Brasil, já fizemos um episódio específico com o Mário, que foi da equipe do Radan de Geologia, né? E a gente, o Mário Ivan, e a gente também tem depois os orbitais. Aí estamos falando de CISAT, então de 51, quando o Carl Wheeler propõe a patente do radar usando, né, as variações de efeito Doppler para observação e melhoria da resolução azimutal. Aí você tem 78 CISAT, aí você tem as séries no ônibus espacial para testar antenas e frequências com banda C, banda X e banda L. Né, o SIR, né, o Shuttle Image Radar, as missões, e aí a gente tem uma série de radares que estão em plataformas orbitais, e o mais conhecido, que esse ano faz 10 anos que foi colocado em órbita, Sentinel-1, que é o grande responsável por essa popularização. Mas isso é assunto para um outro episódio, seguindo essa linha, e a gente vai, então, fique atento, se inscreva na lista de espera do PDI-SAR para você ser avisado, e no início de março vamos fazer um evento. No próximo episódio a gente já vai ter as informações, já traz aqui para vocês. Tá legal? Então é só um pouquinho da história do radar, só para a gente entender como é que começou, até onde chegou, e o ponto mais importante é o radar de abertura sintética, por isso a gente vai até ele e não detalha tanto o que veio depois. Mas no PDI-SAR a gente tem mais tempo de falar disso com mais tranquilidade, porque tem aula específica sobre história do radar. Certo, Gustavão?
Perfeito. Vamos nessa. Aí, nos próximos episódios, aí, quem sabe a gente resgata um pouquinho mais, né? Entra em profundidade algum outro tema, né?
Isso. E vamos falar também de potencialidades, né?
Sobre potencialidades, eu acho que tem que abrir os olhos da moçada aí, porque aparentemente a importância disso ainda não está, né, 100% assim, na cabeça do pessoal. Então,
mas não tem aula, né? Não tem matéria em graduação. Como é que os caras vão aprender?
Verdade. É verdade. Nem na pós-graduação.
Na pós-graduação eu dou uma disciplina, eu sei de algumas pessoas que fazem isso, mas é muito
pouca gente. Você conta numa mão.
Exato. Esse semestre, inclusive, eu vou dar a disciplina de processamento de dados SAR na pós-graduação. Né? Faz parte. É isso. Então, uma boa semana para vocês. Se cuidem. A gente se vê no próximo episódio. Gustavão, um grande abraço, meu querido.
Valeu, professor. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, então. E depois o nosso evento também. Né?
Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast.
O fascinante mundo do sensoriamento remoto.